A gente vai falar agora um pouco sobre zoologia. A gente vai falar agora um pouco sobre zoologia, então. Zoologia. Então já foca aí em zoologia. A gente vai falar primeiro dos anfíbios. Vamos falar um pouquinho, cara, coisas básicas de zoologia. Questão dos anfíbios. Quais são as adaptações ao novo ambiente? Que novo ambiente? Que novo ambiente? Ué, os anfíbios podem ser considerados um dos primeiros a conquistar o ambiente terrestre. Não definitivamente. Os definitivamente são os répteis, já que os anfíbios têm sua reprodução dependente da água. Mas os anfíbios são os primeiros a dominar o ambiente terrestre, né? Os sapinhos. Então, quais são as adaptações a chegar ao novo ambiente? Primeiramente, a sua respiração pulmonar e as patas para locomoção, coisas que os peixes não tinham. Então, eles vão ter uma respiração pulmonar e patas para a locomoção. Sem esquecer que esses anfíbios, eles ainda possuem uma respiração pulmonar um pouco não tão desenvolvida. Ele ainda é dependente da sua respiração cutânea. Então, os anfíbios, mais as suas características que possibilitaram essa dominação do ambiente terrestre, são a respiração pulmonar e as patas para locomoção. A locomoção vai ser importante porque ele vai ter velocidade para fugir de predadores. Mas, então, a gente está falando tanto disso, mas o que que vai deixar, então, não ser o animal a ser o conquistador definitivo do ambiente terrestre? Algumas características. Eles são dependentes aquáticos, que eu te falei. Por que eles são dependentes aquáticos? Quais são essas dependências aquáticas dele? Lucas, me fala. O que que tem de dependência aquática? Ele tem dependência aquática, sua respiração cutânea. Então, ou seja, ele vai ter necessidade de estar sempre perto da água, em decorrência da sua pele, que vai ter necessidade de estar sempre úmida e lisa, e também para a reprodução. Os anfíbios são dependentes na reprodução do ambiente aquático. Lembra dos sapos? Eles colocam os girinos na água. Então, eles têm essa dependência da água. Sem a água, eles não vão ter essa reprodução. Então, a reprodução, ela ainda é uma fecundação externa com desenvolvimento indireto, que é a questão dos girinos. Desenvolvimento indireto. Não vai crescer dentro da mãe, ele vai se desenvolver no ambiente aquático. Ok, a gente falou dos anfíbios. Vamos agora falar um pouquinho dos répteis. Os répteis, eles são conhecidos como os conquistadores definitivos do ambiente terrestre. Você concorda comigo que eles são os conquistadores definitivos do ambiente terrestre? Porque diferente dos anfíbios, ele não tem mais essa dependência total da água. Ele só precisa da água para quê? Para a questão de uma nutrição e da hidratação. Então, o que possibilitou essa conquista definitiva? Definitiva agora do ambiente terrestre? A respiração pulmonar eficiente. A sua pele é seca, queratinizada e ele não tem ausência de glândulas. A pele é seca, queratinizada e ausência de glândulas. A queratina é um polissacarídeo. Então, a gente está falando dos répteis, né? A questão da pele seca, queratinizada e com ausência de glândulas. Ok. Quais que são as excretas dos répteis? A excreta dos répteis é o ácido úrico. Qual que é o benefício do ácido úrico? O ácido úrico é uma excreta que tem, ele tem pouca presença de água. Então ele vai impedir que o animal sofra uma desidratação. Além disso, a fecundação dos répteis, ela é interna. A fecundação dos répteis é interna, o que vai possibilitar a independência total da água. Temos também a presença de uma coisa importante, que é o ovo com casca. É o ovo amniótico. Esse ovo amniótico vai evitar a desidratação, já que dentro do ovo o indivíduo vai se desenvolver. E lá já vai ter um ambiente teoricamente líquido para que ele se desenvolva. Dentro desse ovo vai ter o alantoide. O que o alantoide vai ser importante? Você lembra do alantoide? Ah, Lucas, o alantoide, que serve os anexos embrionários dos ovos? Pensa, alantoide. Alantoide, alantoides. O que que é os anexos embrionários? Pensa, o alantoide serve para quê? Ah, o alantoide serve para ele armazenar suas excretas. Que mais? Vai ter o alantoide que vai servir para armazenar as suas excretas. Vai ter o líquido amniótico, com certeza, que vai servir para ele ter um negócio, né, uma movimentação. E vai ter o cório, que é muito importante para proteção contra choques mecânicos. O amnion é uma membrana formada a partir da ectoderme e da mesoderme, que vai envolver o embrião dos répteis. Ele delimita a chamada cavidade amniótica, a qual apresenta em seu interior o líquido amniótico, que é o líquido que eu te falei. Este possui como uma das principais funções proteger o embrião contra os choques mecânicos e evitar a desidratação. Os animais que produzem essas estruturas vão ser chamados de quê? Amnióticos. E os que não possuem essas estruturas, de anamnióticos. Essa estrutura vai ser presente em quem? O amnio, nos répteis, aves e mamíferos. Rose. Ok, a gente acabou de falar então de quem? Dos conquistadores definitivos do ambiente terrestre. Agora a gente vai falar dos bichos que voam. Quem que é os bichos que voam, Lucas? Quem que é? Quem que é? É nós que voa? Não, é os funkeiros, nós que voa? É as aves. Quais são as adaptações das aves para o voo? Você pode me elencar algumas adaptações das aves para o voo? Eu sei várias. São as asas, porque não dá para você voar sem asa. As penas, que as penas vão possibilitar uma maior capacidade de flutuação no ar contra a corrente. Aí quando ela vai, então se ela vai ter uma maior capacidade de flutuação no ar, ela vai ter que ter um corpo aerodinâmico. O corpo aerodinâmico, ele vai ter o externo na forma de quilha ou carena, que é aquele externo protuberante para frente. Ele vai ser importante para acomodar a musculatura do peitoral da ave. Os ossos das aves são pneumáticos. O que é os ossos pneumáticos? São ossos que têm furos que vai possibilitar a passagem de ar. Em decorrência disso, vai diminuir a densidade. Densidade é massa ou volume. Como vai diminuir, vai aumentar o, vai diminuir a densidade, vai possibilitar o maior a maior capacidade dela flutuar, vai tirar o peso dela. As aves também possuem sacos aéreos. Sacos aéreos são projeções dos pulmões. Eles são importantes para a flutuação. As aves também já percebeu que as aves não têm dentes. Dentes são estruturas que formam peso e a ave tem que voar. Então vai ter que ter ausência de dentes. E as aves têm uma característica excepcional. Quando você pega a ave, você percebe que a ave, de repente, ela defeca e urina. Então, como ela não tem esse controle, o que que vai acontecer com ela? Ela tem ausência de bexiga urinária. E ela tem essa ausência de bexiga urinária, então ela vai urinar. Assim, de imediato, ela produz a urina, urina. E você já percebeu que ela defeca também muito rápido? É porque o intestino grosso dela é curto. Então é por causa disso. Além disso, a ave tem uma glândula muito específica, que é a glândula uropigiana. Essa glândula uropigiana vai impermeabilizar as penas dessa ave. Com essa impermeabilização, a ave vai poder passar a... Como é que é o nome mesmo? Esqueci o nome. A poder pousar na água sem ficar encharcada, e como que ela ficar encharcada, ela teria mais peso, ela só afundaria. Então, a glândula uropigiana é super importante para essa questão. Além disso, a ave tem uma característica muito importante, que é a membrana nictante. O que que é a membrana nictante? Pensa. Pensou, né? Pronto. A membrana nictante, ela vai ser importante que ela vai proteger o globo ocular das aves. Para que ela vai proteger esse globo ocular? Ele vai evitar que a ave sofra ressecamento. Como a ave vai estar sempre em contato com um ar contra, ela vai estar muitas vezes voando contra a corrente de ar, essa membrana nictante vai impossibilitar que a ave sofra um ressecamento do seu globo ocular. Isso seria um problema para a ave, entende? Ok, agora a gente vai para o último grupinho. A gente vai falar agora dos mamíferos. Quais são as características exclusivas dos mamíferos? Você poderia me elencar? Ah, a gente tem a característica que os mamíferos têm glândulas mamárias, os mamíferos vão ter uma coisa chamada pelos. Os mamíferos vão ter o diafragma, que é de grande importância para a nossa inspiração e expiração, ou seja, para o nosso sistema respiratório. Os mamíferos vão poder possuir glândulas sebáceas e sudoríparas. E os mamíferos também vão possuir hemácias anucleadas. Hemácias anucleadas. As hemácias não têm núcleo. Hemácias são importantes para o quê? Para o transporte de oxigênio, a hemoglobina. Então, a hemácia é muito importante para o transporte de oxigênio. Além disso, os mamíferos possuem dentes diferenciados, ok? Então, por enquanto, de mamíferos, répteis, aves e anfíbios, é isso. Eu já vou continuar falando agorinha de características mais específicas desses grupos.